Por que enlouquecemos quando nos apaixonamos? Bem-vindos e bem-vindas à loucura nossa de cada dia. Hoje eu vou falar por que o processo de apaixonamento é paranoico e vou provar por que não existe nenhuma diferença entre a loucura e esse mecanismo pelo qual nos apaixonamos, né? Mas antes eu queria dar um recado. Para quem desejar me seguir no Instagram, é @guifat_psi. Lá eu tenho publicado algumas lives sobre esses assuntos e outros que nos interessam. Os meus cursos para 2020 estão no site guilhermefat.com.br. As duas primeiras turmas que eu abri esse ano se esgotaram e agora tem uma pocket aula disponível. O curso está esgotado já. Sobre os atendimentos e supervisão online, basta enviar e-mail no fat.psi@gmail.com. Fat se escreve com dois C's. Gente, vamos lá? Então, para começar, eu já vou dizendo aqui logo de cara. A paixão é, sim, análoga ou muito próxima da paranoia. Eu vou repetir porque eu acho que essa informação pode te ajudar. A paixão é paranoica. Não existe nenhuma diferença entre a paixão e um surto psicótico. Vamos lá? Sabe qual é o maior balizador da loucura psicótica desencadeada? O maior balizador e o mais importante na paranoia, né, na visão psicanalítica, é claro, é a posição de certeza absoluta do sujeito. A posição de certeza absoluta sobre o próprio imaginário e também, é claro, sobre o imaginário do outro. Eu vou dar um exemplo, né? O problema começa a partir da nossa própria posição de certeza absoluta, porque a gente começa a exigir que os outros tenham a mesma certeza que nós temos no nosso imaginário. Não é assim que funciona? É por isso que dizemos que o amor é cego, ou que estamos perdidamente apaixonados. Quem nunca ouviu essas frases? O amor é cego. Porque é impossível, tanto para o louco, quanto para o apaixonado, enxergar ou ver qualquer outra perspectiva para além da sua própria posição de certeza. Quem já enlouqueceu sabe disso, né? Eu vou dar um exemplo de um delírio psicótico muito comum. Por exemplo, quando eu acredito que os alienígenas vão invadir a Terra e que eu sou o único que sabe disso porque eu tive um insight através de alguns sinais que me foram enviados, né? E apenas eu sei que fui incumbido. Só eu sei que eu fui incumbido de uma missão de salvar o planeta, né? E para isso, esses sinais que eu recebi, eu preciso pregar a minha verdade a todo custo, eventualmente até coagindo quem pensa o contrário. Porque, é claro, eles não sabem que precisam ser salvos, né? O único que sabe da invasão sou eu preciso salvar todo mundo. Então, se eles não sabem que eles precisam ser salvos, eles vão ser salvos obrigatoriamente por mim, que sou aquele que sei. Vocês escutam o tamanho da encrenca? Isso pode acontecer num surto psicótico. Eu já escutei alguns delírios que passam por aí. Tá bom? Não é tão incomum assim. O problema aqui não é a gente achar que o alienígena... que os alienígenas vão invadir o planeta Terra. Até aí tudo bem. O problema começa quando queremos salvar todas as pessoas, mesmo que elas não estejam querendo ser salvas, né? Vocês escutam a diferença, gente? Mas, Guilherme, o que esse delírio com os alienígenas tem a ver com a paixão ou com o processo de apaixonamento? Vamos lá, vamos ver se eu consigo falar um pouco sobre isso. O processo de apaixonamento é exatamente igual. Como é que funciona, né? Não é assim que funciona? A famosa paixão à primeira vista? a partir de uma troca de olhares, sem ter trocado uma palavra com a pessoa, eu passo a ter certeza absoluta que ela é a mulher ou o homem da minha vida. Não é assim? Em questão de segundos, essa pessoa passa a ser o único ser humano na face da Terra que me completa. E eu passo a ter certeza absoluta que essa pessoa tem tudo que falta em mim e que seremos felizes para sempre. E eu já estou vendo nós dois no altar e a gente se vê viajando para o Caribe. Não é assim que funciona? Paixão à primeira vista. É isso. Uma troca de olhares e, a partir disso, uma construção absolutamente imaginária, sem intervenção simbólica da fala. A gente interpreta o olhar do outro, né? Não é assim que funciona? Interpretamos o olhar do outro e concluímos tudo isso imediatamente a partir de um simples olhar. E interpretar o olhar do outro nos dando a possibilidade de saber o que o outro pensa através desse olhar, é o grande traço da psicose de estilo paranoica. Então, aí não tem diferença nenhuma. Porque o que o mecanismo de apaixonamento faz e um começo de um delírio paranoico pela interpretação do olhar do outro é exatamente a mesma coisa, gente. E aí o desdobramento da paixão pode ser mais ou menos assim, né? Eu tenho certeza que esse é o amor da minha vida. Por exemplo, essa mulher me completa. Mas tem uma amiga minha que veio me falar mal dessa mulher que eu tô apaixonado. Essa mulher incrível. Absolutamente idealizada, né? E essa amiga tenta me convencer que essa mulher que pela qual eu estou apaixonado, não é tudo isso que eu estou pensando. Porque ela já escutou alguma coisa que coloca em questão, por exemplo, o caráter dessa mulher. E aí o pensamento de defesa é exatamente esse, né? Ah, mas eu já saquei tudo. Essa amiga está querendo fazer um complô para boicotar a minha relação porque ela está com inveja ou porque ela está apaixonada por mim. Não é assim, gente. Vocês nunca escutaram isso? A partir daí, o imaginário completa a história. Esse é o problema, né? O apaixonado, assim como o paranoico, acredita piamente que o outro o ama de maneira incondicional. E qualquer um que se meter nessa história passa a ser uma ameaça. Né? Se alguém se meter aí, passa a ser um inimigo que está tentando armar um complô. A segunda fase do processo de apaixonamento e também de um delírio no começo é quando passamos então a receber sinais de comprovação desse amor, né, profundamente imaginário que a gente supõe que o outro tem. Mesmo que nada de relevante esteja sendo dito. Não é assim que funciona? Vamos lá, vou dar um exemplo. O objeto amado passa a nos enviar pequenos sinais que só nós percebemos e passamos a interpretar. Quem nunca passou por isso, né? Então, por exemplo, o número de linhas da mensagem de texto, um emoji diferente que com certeza ele ou ela só manda para nós, um ponto de exclamação no final da frase, o horário que a mensagem foi mandada. A gente começa a interpretar as ausências do objeto amoroso. Ou então passamos a interpretar a maneira que o nosso parceiro se veste, achando que aquilo é para nós, um sinal, né? Interpretamos aquela foto no Instagram que ele ou ela deve ter feito para me provocar, né? Não é assim? Ah, ele postou aquela foto com aquelas amigas porque ele está querendo me provocar. Ou está mostrando que está com a turma dela. Ou dele. Então, aí começa um problemaço, né? Porque você começa a interpretar o que não está sendo dito necessariamente. É um jogo bastante imaginário, né? Interpretar o número de linha de texto. Ah, essa mensagem tem 4 linhas, ela está muito afim de mim. Ah, esse emoji é diferente, ele está querendo dizer alguma coisa. Você percebe aonde isso pode chegar? E vocês percebem que todas essas interpretações têm algo em comum? O que que é? A ausência quase completa de palavras. E um grande empobrecimento simbólico, mesmo quando algo é dito, hein? Porque todas as ações do outro nos têm como alvo. Eu sou visado, né? Então qualquer foto que o outro poste, qualquer texto que o outro escreva, qualquer linha que me é endereçada a mim. Aquilo é comigo. Tudo passa a ser comigo. É uma relação absolutamente dual. Porque quando o imaginário está operando desenfreadamente, não faz muita diferença o que o outro vai nos dizer. Isso será imediatamente distorcido por nossa própria certeza delirante. Vocês entendem agora quando eu ressalto o problema da posição de certeza? É aí, por exemplo, que se um amigo vem me dizer algo ruim sobre essa mulher, eu passo a desconfiar que esse amigo está interessado na minha mulher. Né? Não são assim os crimes passionais, muitos deles, né? Não demora muito para eu chegar à conclusão que eu devo eliminar esse inimigo que deixou de ser amigo. Quantos crimes passionais a gente não vê assim? Na literatura e na vida real. Né? Ou então pode acontecer, e não é incomum, acontecer dessa maneira também. Tanto na psicose de estilo paranoica, quanto num processo de apaixonamento muito consistente. A própria pessoa pela qual nos apaixonamos, depois de algum tempo, passa a ter um olhar invasivo. Olha que interessante. A própria pessoa pela qual nos apaixonamos, depois de algum tempo, passa a ter um olhar invasivo, fazer interpretações do que eu mesmo estou pensando, e passo a me sentir visado e perseguido exatamente por essa pessoa pela qual um dia eu fui apaixonado. O objeto da minha paixão aí se volta contra mim. Isso é muito comum. Principalmente na paranoia. Percebem como não apenas os psicóticos deliram? Vocês escutam onde a nossa loucura pode chegar e como o delírio sobre a invasão alienígena passa a ser tão crível quanto o delírio de uma paixão? É a mesma coisa, gente. É bom saber disso para não julgar tanto a loucura do outro. Porque quem já se apaixonou necessariamente enlouqueceu ou delirou. Somos todos completamente loucos. E é por isso que devemos saber um pouco mais sobre a nossa loucura. Para poder fazer alguma coisa a partir dela, alguma coisa que não nos prejudique tanto e não prejudique principalmente os outros. Aí sim é possível se relacionar ou começar a se relacionar com o outro, quando a gente der conta minimamente da nossa própria loucura. Toda vez que você se encontrar elucubrando algo de uma posição de certeza absoluta, saiba que você tem um problemaço pela frente. É o seu imaginário que está operando. Vocês me escutam? Por quê? Por que o imaginário é um problema, Guilherme? Porque existe uma falha estrutural na linguagem na qual estamos inseridos que não permite uma justa posição absoluta entre simbólico e imaginário. Sempre vai haver uma falha na linguagem. A linguagem não dá conta de tudo. Então, isso quer dizer, entre outras coisas, que a verdade com A maiúsculo é impossível. Para a psicanálise, a verdade não existe. A verdade será sempre parcial. Não há posição de certeza absoluta possível por uma questão estrutural. Existe uma falha no simbólico. É uma questão estrutural, gente, que a gente vê nas nossas vidas o efeito disso, né? Tente buscar aí na sua experiência toda para onde descambou a sua posição de certeza absoluta. É por isso que para a psicanálise, o que existe é o amor. O amor, mas o amor para a psicanálise é um amor como sintoma. Não tem nada a ver com apaixonamento romântico, que é profundamente delirante. O amor para a psicanálise é só uma invenção singular, que não é pouca coisa, né? É uma invenção possível de cada um de nós para se relacionar com, não só com o parceiro amoroso, mas com o mundo. É isso que é a função do amor como sintoma. E isso não tem nada a ver com a paixão romântica. Bom, mas isso fica para outro podcast. O que eu queria, né, e espero que tenha conseguido minimamente debater um pouco com vocês hoje, é: quando estamos apaixonados, estamos muito próximos de um delírio paranoico, gente. Fechamos hoje. Um beijo para todo mundo. Até mais.